Shut up and sit down.
Meu caro ouvinte, estamos de volta na galáxia muito, muito distante, na versão animada, porque viemos comentar sobre a terceira temporada de Visions. Eu sou o João Tetranome, estou aqui com Taliariane.
Pai, e aí galera, quanto tempo?
E Diego Ferreira.
Fala meu povo.
Sem frases hoje, beleza.
Sem frases.
Obviamente a gente vai comentar com spoilers aqui, então se você não assistiu, assiste lá. É curtinho, né? Os episódios não passam de 20 minutos. Uns tem 10, 15 minutos, então é tranquilo. Depois volta aqui e vamos comentar depois da vinheta. Roda a vinheta. Começar com o básico, né? E aí, gostaram dessa nova temporada? O que vocês acharam?
Cara, não curti essa temporada. Me perdoem, mas eu não curti a terceira temporada de Visions.
Não tanto curtiu que... no geral ou só...
É, tem algumas coisas muito específicas que me incomodaram. Não tô falando que... não tô falando que todos os episódios são ruins, não é isso. Mas eu fiquei um pouco decepcionada. Ainda acho a segunda temporada melhor. E o que mais me deixou incomodada mesmo de falar, eu não gostei, foi as continuações de episódios que a gente já tem na primeira temporada.
Eu não gostei disso também não, porque, primeiro, eu não sei se o João lembra, quando a gente gravou da primeira temporada, a gente até falou isso, pô, tem alguns episódios que eu gostaria de ver mais e tal, eu mantenho, gostaria de ter visto mais, mas não em Vision.
Exatamente.
Você quebra completamente o conceito da série, que é ser uma série antológica, não faz sentido, né? E isso é um problema na Disney, cara. Porque, pelo que eu vi uma crítica falando disso, eu acho que eu tô baseando na crítica, eu vi no site do site chamado Polygon. Não sei se tá certo, porque eu não assisti, tá? Porque acho que foi o Arif também seguiu o mesmo conceito, né? O Wallace Giacanda também. Então, assim, eles não conseguem fazer uma antologia. Tudo tem que conectar, fazer continuação, essas coisas todas. Assim, tanto que tá pra sair pelo que eu li também, eu vi uma thread no ai meu Deus, qual é o nome daquele site, aquele fórum lá, acho que não foi
Reddit,
que o nono Jedi vai virar uma série, acho que foi até anunciado, né, que vai virar uma série. Mas pô, se isso já tá anunciado que vai ser, tanto que eles colocaram lá, continua, né, então realmente pelo que eu vi, acho que vai ser anunciado, vai virar uma série. Por que que fez um outro episódio? Não faz sentido, nem o episódio, os episódios são ruins, assim, os episódios são legais, mas ter feito continuação eu não gostei. E uma coisa assim, eu também não gostei, foi eu ter voltado só o estúdio japonês. Isso também não gostei.
Obrigado, também me incomodou muito isso.
Não absolutamente nada contra os estúdios japoneses, mas pô, se você pegasse, sei lá, dividisse e tal, porque você já fez isso na primeira temporada, beleza. Pô, aí você traz a segunda, que foi, que pra mim o mais legal da segunda temporada foi ter trazido o estúdio de outros países e tal, né, porque a gente já, porque foi exatamente os mesmos, se ainda falasse, pô, trouxe estúdios diferentes, tudo bem, você trouxe os mesmos estúdios, então, pô, você já tem, desculpa o trocadilho, a visão desses estúdios sobre Star Wars. Então, não precisava ter trazido. Ou fosse trazer, colocasse outros estúdios pra fazer. Se eu não tô enganado, acho que foram os mesmos estúdios.
Tem alguns novos. Mas a maioria tá repetindo, e a maioria é repetindo da primeira temporada.
Da primeira temporada. Então, pô, eu gostei de terem trazido estúdios de outros países. Não sei quantos estúdios de animação existem no mundo, mas pelo menos um ainda gostaria de ver um episódio de Visions que é o Cop Studio. Então, eu espero ver em algum momento. Então, não sei quantos estúdios de animação tem ao redor do mundo aí, tirando estúdio japonês, né? Imagino que tenha mais.
Tem bastante, cara. Isso daí é sacanagem.
Pra não ter que repetir. Isso eu não gostei. Mas, assim, alguns episódios, eu gostei de alguns episódios e tal. Acho que a gente pode... Assim, é ponto pacífico que o melhor episódio é Aves do Paraíso, ou não?
Ai, eu tenho dificuldade com esse episódio.
Pra mim é o melhor episódio da temporada.
Qual episódio? Penúltimo, 8, né?
Aves do Paraíso, é o 8. Ótima carta de Magic, inclusive. Mas, pra mim foi o melhor episódio, de longe, assim.
Não sei se eu botaria ele como o melhor, não, mas eu gostei desse episódio.
Da temporada. Mas assim, eu gostei, eu, por exemplo, gostei do Tesouro do Yuko. Assim, é fofinho, não é tão fofinho quanto o Tobi-Wan, que eu acho que o Tobi-Wan pega mais. Mas assim, ele tem a pegadinha Tobi-Wan e tal, né? Então, assim, é legal, mas, pô, acho que eles pecaram nisso, assim. Mas o principal pra mim, a falha da terceira temporada foi ter colocado esse episódio e essas continuações aí. Pra mim foi a principal falha.
Eu falo pra vocês que o que me incomodou muito na Nona Jedi, que assim, eu gostei do primeiro episódio lá na primeira temporada, já que é uma continuação direta agora na terceira. O problema é que eu achei que essa animação deu muitas voltas. Muitas, muitas voltas e chegou no ponto zero de novo, sabe? Porque o objetivo dela é procurar o pai dela. Ok, isso todo mundo já entendeu. Mas o modo como se desenrolou, assim, a história em si, é como se a animação tivesse durado muito mais pra mim. E, bom, deu pra ver uma evolução dela, né? Com a força. Mas não era muito o que eu tava esperando, não. Assim, eu achei que já teria uma rapidez na história, nesse caso, já nesse episódio. E se foi confirmado, né? Uma série dela mesmo, não faz tanto sentido ter um episódio dela dentro de Visions. É um episódio que poderia tranquilamente ter sido substituído por outro estúdio.
Cara, me incomodou muito isso também. Duas coisas que me incomodaram muito foi essa temporada, assim como a primeira, só ser de estúdio japonês. A segunda temporada, eu fui até abrir aqui pra poder ver, a gente teve Espanha, Irlanda, Chile, Reino Unido, Coreia do Sul, França, Índia, Estados Unidos e África do Sul. Cara, não tem por que fazer só... É tipo assim, é Star Wars anime que eles querem fazer. Pô, eu quero ver coisa da América Latina, eu quero ver coisa da África, eu quero ver coisa de outros países asiáticos. Pô, tem estúdios de animação sul-coreanos, como teve na temporada passada, tem chineses. Não precisa ser só estúdio japonês, cara. Nada contra o Japão, mas... Pô.
Ainda mais que você fez isso na segunda temporada, né? Pô,
exatamente.
Se fosse só estúdios japoneses, tudo bem. Aí eu tava ok. Fazer Star Wars, né? Anime. Beleza, tava
e ok. E essa temporada de ter dois episódios que são continuação de episódios lá da primeira temporada, eu realmente não gostei, cara. Pra começo de conversa, o duelo, eu acho que não precisava ter continuação.
Não, também não.
A Nona Jedi, a gente comentou lá na primeira temporada, quando a gente gravou, que a gente gostou muito, que queria ter um spin-off só disso. Eu continuo querendo, mas aqui não funcionou, cara. Não funcionou mesmo.
Não funcionou. Ficou com a carinha de... Sei lá, aqueles PV de anime, sabe? Pra mostrar, assim. Não ficou legal. Não ficou legal.
É, vamos bater episódio por episódio ou querem ficar falando num geralzão?
Dá mais episódio a episódio.
Então,
eu só tô vendo aqui um negócio, porque... Aí eu fui dar uma olhada aqui nos estúdios que fizeram. Tem alguns diferentes, né? Por exemplo, o que fez o do Payback, né? Foi um outro. Ele fez em parceria com outro estúdio, né? Estúdio Anima, né? Que foi o Kamikaze Douga. Teve a canção das quatro asas lá, né? Que
é o mesmo do Twins.
É o Project Kill e tal. Então, Project ID e tal. Teve o Estúdio Witch também, que não teve na primeira temporada.
O David Production, que são inéditos.
São inéditos, poderia ter pego outros estúdios, né? Porque tem, pô, poderia ter... Eu gostaria de ver, por exemplo, sei lá, um desse aí, por exemplo, se fosse só japonês, eu gostaria de ver um do Estúdio Mappa, né? Que faz bastante anime aí, sucesso aí e tal. Sei lá, né? Então, por exemplo. Então, pô, até nisso, assim, ficou repetitivo, né? E o estilo da animação, ficou tudo muito... Porque eu gostei da... Acho que eu gostei também da primeira temporada, também da segunda. Tinha diferença, assim, de estilo de animação, né? Acho que aqui ficou tudo muito, muito igual. Até mesmo na primeira temporada, tu via, assim, diferença, assim. Aqui não, ficou tudo muito parecido. Tirando o Birds of Paradise, né? Que é o episódio 8, que é 3D, né? Mas os outros, assim, ficaram muito, muito semelhantes.
A gente vai comentar, mas o Black, eu acho que é o episódio que mais se destaca nesse sentido.
Ser diferentão, eu também acho.
Então, vamos lá. o The Duel Payback, ele foi a continuação. A gente continua não só ser no mesmo universo, mas continua a história do personagem principal. É pelo mesmo estúdio que fez o primeiro episódio, lá no volume 1, que é o Kamikaze Douga. Só que dessa vez eles coproduziram, né, junto com o estúdio Anima. Esse Anima, pelo que eu vi aqui, ele não fez nada de Star Wars antes, né, a primeira coisa. Não sei por que eles fizeram juntos. Eu sei lá sobre esse episódio, cara. Eu achei interessante, mas eu acho que o primeiro foi tão bom, que esse eu achei muito qualquer coisa comparado ao primeiro.
É, também achei. Pareceu meio corrido.
É, e a história eu achei, tipo, muito, muito morninha, sei lá.
E o estilo da animação também não ficou legal. Eu achei que eu não revi a primeira temporada, porque a gente até falou isso. Primeiro, parecia que tava vendo um mangá animado, que, sei lá, não funcionou tão bem.
Não, e sei lá, acho que também perdeu o senso de novidade que teve, né? Porque era muito bonito ele ser todo em preto e branco, e tudo que é ponto de luz é colorido. E aqui eu acho que eles usaram principalmente por conta lá da antagonista, que ela usa 5 mil lightsabers ao mesmo tempo, né? Perdeu um pouco da estética do episódio. Foi Lulu Santos esse episódio. Não vou dizer que foi ruim, mas não foi bom.
Eu ainda fico com o primeiro, da primeira temporada, porque tem até umas passagens legais, assim, de... Como é que eu vou dizer? Assim, há uns diálogos que são legais até, sabe? Tipo, de reflexão de vida e tal. Mas eu achei que aquele mistério que ficava com o Ronin, enfim, morreu na primeira temporada, sabe? Porque parece que tudo tá acontecendo nesse episódio da terceira temporada. Então, aquele clima de mistério e de do personagem ser mais reservado foi o que acabou me incomodando, assim. Eu achei que deu abertura demais, sabe? Então, você tem um vilão e daí já não se torna mais um vilão porque tem outro. Então, eu achei que foi muita informação em um pouco... No pouco tempo que tinha mesmo. Assim, eu gostava mais da descrição dele, sabe? Que nem a cena da chaleira lá, que ele falou assim, quando a chaleira estiver fervendo, eu quero meu droid pronto. Tipo, pra mim aquilo ali foi o auge. Então, não precisou de muito, não precisou abrir muita vida do personagem pra eu acabar gostando dele. Só que quando abriu demais, eu já não... Eu falei, então tá bom. Então, se é isso, beleza.
Perdeu, né, o encanto que teve no primeiro episódio.
Sim, eu ainda fico muito com o primeiro episódio no meu coração, mas quando eu já comecei a ver que tinha muita, muita, muita ação, eu já não gostei mesmo, assim. Foi uma sensação bem esquisita, pra falar a verdade, quando eu tava assistindo. Eu falei, ok, vou ver como aí vai ser a continuação das outras, né? Enfim.
É isso, não tem muito o que falar desse episódio. Foi isso. Sei lá, uma coisa interessante, assim, eu gostei tanto do primeiro que eu queria ter lido o livro que teve, né? Eles lançaram um livro, o Ronin. Não sei se vocês chegaram a ler.
Nem sabia que...
Lançaram logo depois que lançaram a primeira temporada, né? Mas... depois de ver esse episódio, eu não sei se eu tô dando a vontade de ler agora o livro. Tirou um pouco.
Eu achei também meio... E assim, eu tive um problema, aí não sei se foi o meu celular, tal. Eu tenho problema pelo celular, né? Ver as coisas pelo celular. Cara, eu tava achando... O som tava muito esquisito. Não sei. Vou deixar aí, porque não sei se foi especificamente meu celular, tal. Mas eu achei o som do diálogo tava muito baixo, cara, nesse episódio.
Eu achei estranho,
mas achei esquisito quando eu tava vendo. Provavelmente deve ter sido alguma coisa no celular, mas tava bem esquisito. Especificamente nesse episódio, tá? Aconteceu nesse episódio.
Eu vou aproveitar e fazer a pergunta pra ela não ficar pra depois. Mas vocês assistiram com qual áudio? Qual dublagem?
Eu botei em japonês.
Não, eu assisti em português.
Ah, eu vi em inglês. Eu acho, cara, vai ter um episódio que a gente vai falar que, assim, eu assisti ele em inglês e eu botei nos outros três idiomas. Eu botei no português, no japonês e no espanhol. E dá muita diferença. Eu acho que isso influenciou o modo como eu assisti essa animação, mas a gente vai chegar lá. É só pra ter noção, assim mesmo. Depois que eu reparei que tinha em português. Pode ir pro segundo aí.
É, dando sequência, a gente vai pro a canção das quatro asas? É esse o nome?
Uhum.
Que ele foi produzido, né, pelo Project Studio Q, que não é inédito, embora eu achei, eles fizeram a animação de CG do episódio The Twins. Embora o estúdio de animação que produziu The Twins não são eles, é o estúdio Trigger. Okay. Mas, de certa forma, então, eles já estavam envolvidos, né, já na primeira temporada. Esse episódio eu achei legalzinho, eu achei uma animação, assim, me lembrou um pouco fugiu o nome agora. O Scott Pilgrim,
uhum.
Embora bem mais japonês, né, até porque é japonês. Achei uma historiazinha legal, assim, bem parecido com o que a gente viu no The Twins, por exemplo. É aquela coisa animadinha, alto astral, legal. Ok, foi um episódio ok pra mim.
Ah, tem um bonequinho fofinho, né?
Tem um bonequinho fofinho, isso que encanta a gente. Tem droid legal.
Pô, eu gostei desse episódio aí. Principalmente dela virando um X-Wing, pô.
Pô, isso foi legal, é verdade. E o droid dela ser um tocador de fita cassete. Isso também eu achei muito legal.
É, achei legal. Upa, o nome do bichinho lá.
Bichinho, Upa.
Bonitinho. Gostaria de uma pelucinha do Upa. Né? E, assim, ele é legal, assim, do... Né? Porque ela tá lá num planeta lá que aí descobre que o Império tá lá extraindo lá um minério lá pra que é usado pra salto temporal. Oh, salto temporal não, né? O hiperespaço.
Então, são dois episódios, né, nessa temporada que tem... tá relacionado à mineração. É esse episódio e aquele outro lá da Carbonita.
Da Carbonita, é. Isso. Mas esse aqui eu gostei da animação. Acho que questão de animação, assim, achei um dos... Esse, o da Ave do Paraíso, achei um dos melhores, assim, questão de animação mesmo.
Aquele negócio da tomada desconectando e conectando pra poder funcionar o tiro dela. Eu achei, assim, muito... Embora o estilo de animação não seja, eu achei a estrutura muito parecida com os animes dos anos 90, sabe?
Aham.
Embora o traço seja atual, né?
E no final ela descobre ali que o Ula é um usuário da força, né?
Usuário da força.
Aí ela vai embora junto com ele. Gostei. E gostei desse robô também. Achei o visual dele bonito. Aquele tom vermelho, assim, amarelo.
Sim,
tal.
Sim.
É bem bonitinho. Bem bonito.
Vocês repararam na trilha sonora dessa animação?
É, eu não lembro.
Não,
eu acho que isso foi o que mais me marcou, porque falaram ali que ele toca uma fita cassete, né? Mas o que me incomodou muito nessa animação, assim, ó, eu gostei da música, mas eu achei que em alguns pontos ela sobrepassou os diálogos.
É, isso foi um problema. Isso foi um problema aí também na a música tava muito alta, cara. Não sei quem editou esses episódios, não editou direito, não.
Sim, esse foi o que mais me incomodou, assim, entre dublagem e som, né, música. Eu entendo que uma das características dela é a música dessa animação, mas até teve momentos que eram mais sérios, assim, que a música parecia que tava tocando ainda no fundo, parecia não, ela estava tocando, e geralmente em outras produções a gente não, assim, as músicas que tem, por exemplo, num momento mais sério, são outras, né, ou sons de plano de fundo são outros, ou quando é alguma coisa mais misteriosa, e ela não, ela seguiu o tempo todo essa linha dessa mesma música. Então tinha momentos que eu queria me concentrar e eu queria que o momento fosse mais dramático, só que a música não é uma música dramática, sabe? Então isso que, assim, essa foi uma animação que eu vi pela metade, cara. Tipo, eu tava assistindo a terceira temporada e já no segundo episódio eu falei, ah não, vou parar de assistir e vou terminar no dia, assim, continuar no dia seguinte, né? Terminar. Então isso ficou meio quebrado, assim, pra mim, mas foi porque é como se, assim, até a música do fundo estivesse me incomodando, e não é uma coisa que geralmente acontece comigo, sabe? Eu, além de prestar atenção, assim, em diálogo, que como eu opto por outras, por outros idiomas, e eu acabo lendo as legendas, música também é uma coisa que acaba me prendendo muito. Então, esse episódio, assim, eu fiquei com meio com um ranço mesmo, mas é por como essa música foi encaixada o episódio inteiro, sabe? Então, tanto que nos segundos iniciais, né, nos primeiros minutos, a gente já começa a ouvir essa música e o episódio também termina com essa música. Então, acabou ficando bem marcante, assim, pra mim. Mas de uma maneira, assim, mais negativa.
Aí, na sequência, o terceiro episódio é a Nona Jedi, Filha da Esperança, que aí tá continuando a história da Nona Jedi, que nós vimos lá na primeira temporada, que a gente tinha gostado bastante. Fico feliz que vai ter o spin-off e espero que o próximo episódio não seja dentro de uma nova temporada de Visions, que senão, caraca, maluco, é bem possível.
Pelo que eu li, vai ser uma série mesmo, vai ser um anime aí do Nona Jedi.
Pô,
um anime
podia
mesmo.
Esse seja fora, né, mas tudo bem. Às vezes eles não conseguiram mais um episódio, aí precisava tapar buraco, e aí botaram esse.
Papo mesmo de, tipo, olha aqui esse trailer aqui, sacou? Esse trailer estendido. Ficou pra mim, assim, um trailer estendido, assim. Eu não, sinceramente, esse aqui eu não curti muito, não. Assim, não trouxe nada de diferente, assim, conceito, coisa assim. Assim como um duelo, assim, não trouxe nada, assim, de...
Cara, te dizer que eu gostei desse episódio. Eu acho que se a gente não soubesse que ele é uma continuação daquele primeiro, ou se não tivesse tido aquele primeiro, eu ia ter gostado muito desse episódio.
Sim.
Mas aquele primeiro foi tão incrível, toda aquele lore precisa, nessa versão de Star Wars, precisa ter um cara que constrói os sabres, né? O próprio Jedi que constrói seu próprio sabre, e que a lâmina tá conectada com o usuário, a cor muda de acordo com as intenções do usuário. Isso a gente achou tão incrível, cara. E aqui, tipo, nem se lembrou que isso existiu, sabe?
Pois é.
Parece que
realmente...
só continua da história de que ela tá procurando o pai. E é isso.
Procurando o pai, pois é. E aquilo, e tira, por exemplo, essas coisas também de colocar episódios, tira aquela coisa de, você não precisa, por exemplo, quero assistir vídeos, pô, preciso ver as duas temporadas? Pô, não precisa, tá ligado? Agora, assim, meio que, entre aspas, precisa.
É, pra você assistir esse episódio, você precisa ver
você vai precisar
o
ver
outro.
O outro, né? E, como eu falei aí, é um problema da Disney, assim, com série antológica. Então, pô, ela parece que não sabe, ela não sabe o que é série antológica, tá?
Não, é pra garantir o seguro. Ah, não, o público gostou, então vamos fazer mais um episódio desse, porque o público vai gostar.
É, porque...
É o medo de arriscar, cara.
É, porque assim, se já vai sair, assim, se é um negócio que já tá anunciado, cara, não precisava ter esse episódio.
Não precisava.
O do duelo, até vai. Pô, a gente gostou aqui e tal, a galera gostou e tal, vamos fazer mais um. Mas, pô, a gente também não sabe o quão de... quanto tempo, assim, de coisa assim, da decisão e tá feito, leva também, a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, se é algo que já tava meio definido, vamos fazer uma série desse personagem aqui, dessa história, pô, não precisava colocar dentro de Visions, sabe? Foi um desperdício, sabe? Porque, por exemplo, era um episódio que eu gostaria, por exemplo, quando sair a série, tu vai colocar esse episódio lá dentro de novo, tá ligado? Provavelmente, né? Eles devem colocar esse, tô imaginando, tá? Vamos dizer que sai uma série aí de, sei lá, 12 episódios. Esses dois episódios sejam os dois primeiros, né? Quer dizer...
É bem possível eles só repetirem, porque a Disney fez isso com o Doctor Who.
Não duvido nada que seja isso, cara.
A temporada do Chute Gato, o primeiro episódio que ele aparece é um especial, é o especial 4, que tem lá. Se você abrir o Disney Plus e botar lá especial 4, vai aparecer esse. Se você abre a temporada do Chute Gato, tem lá o episódio 1, é a mesma coisa. Eles duplicaram lá no catálogo.
É, porque, assim, pra quem consome anime, isso até, entre aspas, é um pouco comum, tá? Principalmente quando sai um filme, sai um filme do anime. Aí, às vezes, eles pegam e colocam na série. Eles serializam um filme. E por isso que eu quando a gente grava aqui episódio de anime, eu costumo brincar que o de anime, pra mim, é inútil. Porque, pô, você pegou, beleza, você lançou o filme, aí daqui a pouco sai em anime. Eu falei, cara, é inútil, pô. É perda de tempo eu ir no cinema ver o filme, tá ligado? Ainda mais, por exemplo, eu não assisto. Então, pô, eu fico pensando, por exemplo, pra que, por exemplo, a gente, pô, a gente viu esse episódio, né? vamos dizer, vai sair a série. Digamos que saia semanal, vai ser esses dois episódios já vão estar lá? Provavelmente, não duvido nada, que seja os dois do primeiro episódio.
A gente vai ter que pular esses episódios.
É, porque eu já vi, falei, ah, cara, vou esperar o próximo, duvido nada. Porque normalmente é assim, né? Ela lança, pra seguir o padrão de lançamento da Disney, ela lança, sei lá, dois episódios e depois vai seguindo semanalmente, né? Então,
Eu até diria que esse episódio da Nona Jedi, se eles ficarem brincando muito com essa fórmula de ficar utilizando muitos episódios mostrando que ela tá tentando encontrar o pai dela e a gente não tiver tantas pistas assim, você pode jogar basicamente esse episódio em qualquer lugar. O terceiro, quarto, quinto, depende, né, a quantidade de episódios, teoricamente falando, que eles fariam. Até um encontro com o pai dela e o que aconteceria depois ainda, sabe? Porque a única coisa que eu vi de bom nesse episódio foi a evolução dela em combate. Única. Mas isso poderia passar despercebido, assim, sabe? É uma coisa assim que... Esse foi o episódio que me chateou muito. Que eu gostei muito dele na primeira temporada e... Assim, eu só recebi uma animação onde ela faz amizade com um droide, sabe? Nada contra os droides, não é isso. A questão é que ficou estagnado mesmo, assim. Fico feliz pela evolução dela, mas eu também não vi que foi uma coisa original, sabe? Porque em outras animações eu também tô vendo a evolução dos personagens. Então, o modo como isso tá sendo contado que não me prendeu. Bem, assim, eu, por exemplo, gostei muito da terceira temporada do Mandaloriano, né? Foi a questão de quando introduziu o Mandalore na história mesmo. Mas você teve que passar por duas temporadas até chegar nisso, sabe, cara? Então... se é uma série que vai ser só dela, não gostaria também que ficassem... Ah, tipo, todo episódio tá correndo algum apuro, entende? Eu já tô começando a ver um pouco mais além. Assim, da história não parar com o reencontro do pai dela, sabe? Tipo, de coisas que aconteceram com o pai dela ou coisas que o pai dela sabe e que, assim, podem ser desenvolvidas dentro da história, entendeu? Que ela tá predestinada, alguma coisa assim, sei lá. Alguma coisa além de só treinamentos e treinamentos e nunca achar o pai dela. Só isso.
Tem isso também, né? Tem isso, a gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas se seguir, assim, tô achando que vai seguir esse padrãozinho Mandalorian. Ele fazendo, tipo, o casinho da semana e desenvolvendo aí.
Não necessariamente é ruim.
Né? Não é ruim. Mas eu tô achando que vai seguir esse padrãozinho aí.
Provavelmente. Eu tava verificando aqui a nota do IMDB. Obviamente, da primeira vez é bem maior do que a da segunda. E aí eu descobri que tanto o episódio O Duelo, quanto a Nona Jedi da primeira temporada, os dois, são os episódios que têm a maior nota. É o 8.4. E são os únicos episódios que estão com nota acima de 8. Então faz sentido quererem fazer continuações desses episódios, né? Mas não que o episódio tenha ficado ruim. A nota dele foi 7.2. Foi um dos episódios com nota mais alta também, dessa temporada. Ele não é dirigido e escrito pela mesma pessoa do primeiro episódio. Não sei até que ponto isso pode ter interferido, né? Mas eu gostei do episódio. Como eu falei, assim, acho que se não existisse o primeiro episódio, eu teria gostado mais dele. Eu achei legal a ideia dela ficar presa lá dentro daquele asteroide. Parece um outro mundo dentro daquele asteroide. Tem um castelo lá dentro, com aquelas coisas meio vitorianas. Eu achei um episódio bonito visualmente, sabe? Fiquei triste do Teto ter morrido, né, de ter sido doído, o robozinho. Sim. Eu achei legal, assim, todo desenrolar, como é que foi feito, e tipo, a quebra de expectativa de tipo, poxa, o mestre dele morreu há muito tempo, assim, tava além de conseguir salvar ele, né? E é interessante você ver, assim, tipo, o luto sendo trabalhado com um droide.
Ele seguindo ali a programação dele. Me lembrou aquele, acho que foi no Rebels, que tem aquele episódio, mais ou menos, né? Aquele episódio do... Então, os droides antigos lá, guardando lá uma base abandonada ainda? Que em Rebels,
que eles acham que ainda tá acontecendo nas guerras clônicas.
Isso, né? E o Rex vai lá, não, essa aqui é a nossa de uma batalha e tal, não sei o quê. Lembrou um pouquinho disso, assim, mais ou menos. Que ele continua ali, né, fazendo o trabalho dele, né, protegendo o mestre dele, né, só, pô, já tinha morrido há bastante tempo já.
E tadinho, né, quanto tempo ele tava ali longe do mestre, sem saber quantos anos, quantas décadas, porque tinha desmoronado, né, parte do castelo, e ele não sabia do... Ai, cara, é triste. Tadinho. Mas no final tudo dá certo. Ele consegue salvar a protagonista, que eu esqueci o nome agora.
Cara.
E aí ela conseguiu ser salva pelos amigos dela, que eu não lembro se tinha no primeiro episódio. Tinha?
Não lembro. Também não... Só vi na época, não revi.
Eu também não. Você lembra, Thalia?
Não. E olha que não faz muito tempo que eu assisti.
Mas eu suspeito que não tinha, cara. Eu acho que...
Eles colocaram aí pra depois eles vão...
Bom, eu consigo ver, né? Eu tô falando aqui, mas eu posso ver na Wikipédia.
Se não tem, eles de repente eles colocaram aí pra depois eles aparecerem aí na série. Vou explicar na série.
Ethan e Juro tem.
Não, então...
Deve aparecer, tipo, no final, eu não lembro. É, eu só vi na época, pô. Foi 2021, gente. Tem 4 anos. Enfim. Dando sequência, né? Aí ao... Eu falei, né, que esse foi do Production ID.
Isso.
O próximo episódio que a gente tem agora é o dos Bounty Hunters, que foi produzido pelo estúdio Witch. Esse é inédito, é um dos poucos inéditos. Ele é o estúdio que fez Attack on Titan e Spy vs Family.
Olha aí.
Então o povo aí dos animes deve ter curtido.
João Otaku, velho.
Pô, eu tô lendo aqui na Wikipédia, porque eu não ia saber. Nenhum dos dois animes, nem o Spy vs Family, nem o Attack on Titan. Mas eu conheço de nome, eu sei quais são, embora eu não tenha assistido.
O Spy Family é legal, Attack on Titan é chato.
É chato.
Eu particularmente não curto. Nunca me chamou atenção. Mas o Studio Witch aí tem bastante coisa aí. Animes bons aí, bem famosinhos também, além desses dois setores.
E o que, que vocês acharam desse episódio?
Pô, eu gostei pra caralho, gostei do robô, mano. O robô com dupla personalidade bom demais, cara.
Diego e seus robôs. Os droids.
Os melhores personagens estão são os robôs.
O Diego gostou por causa do droid, mas eu gostei muito do enredo. Muito família, cara.
É bem legal isso aí. Eu gostei da. É porque normal. A gente. Não é raro, né? Porque a gente teve aí o Mandalorian, né? Vê uma história não focada em que não tem a Jedi, né? Então, assim, não é que. Porque o Mandalorian tem Jedi, né? Mas aqui a gente não vê Jedi, né? Isso aí eu gostei. E a animação eu achei bem bonitinha também. Gostei da animação desse episódio aí.
Eu vejo assim que é uma história de rebeldes, né? É aquele grupinho que você bate o olho e fala, pô, esses caras aqui são legais. Mas o conceito do início ao fim, e assim, os detalhes que a personagem principal presta atenção, sabe? Que nem ela vê, assim, o colar em volta do pescoço da menininha, daí se liga que é a irmã da guria... Umas coisas é... Assim, tipo, realmente, fez uma proposta boa, mas ela já sabia que aquilo ali não ia pra frente, né? E, engraçado, essa foi uma das animações que eu também acabei gostando bastante por causa disso. Mas é a primeira animação que eu assisti da terceira temporada, que eu vi que parece que usou muito bem o tempo que foi dado. Isso é 20 minutos, sabe? Então, em 20 minutos, eles fizeram uma história muito boa, muito cativante, original, né? Não é continuação de nada. E assim, tem início, meio e fim, sabe, cara? Então isso achei mais confortável, vamos dizer assim. Veio de 3 episódios que foram ruins, então um quarto, assim, acabou valendo muito a pena.
Eu gostei também desse episódio, achei ele bem interessante, muito animado, assim, pra cima, divertido. Assim como o Diego falou do droid com dupla personalidade, cara. É muito maneiro.
Cara, e ele que acaba virando, assim, o principal. Quando tu acha, assim, meu, que não vai dar mais nada, vai dar ruim pra todo mundo, sabe? Ele vai lá, muda a personalidade dele e tá resolvido, assim. Deixei um plot twist legal, assim, sabe?
Esse é um episódio que poderia ter spin-off.
Poderia. Gostaria de ver as aventuras desses dois aí pelo espaço.
Eu achei. O enredo do episódio em si é bem legal, assim, toda a parada dela ser uma caçadora de recompensa e meio que ela não tem consciência, né? Então, ela vai contra o cara lá, que era um traficante de pessoas, um escravagista, ela lidera ali a revolução pra soltar as pessoas.
E ainda tem um enredo de que ela sempre fica ficcionada na mesma Jedi, né? Pai, quando encontrar aquela Jedi, ela vai ver. Ai, vou mostrar pra ela, sabe? Aquela coisa assim de... aquela mágoa que ela fica, mas é, conforme você vai assistindo o episódio, tu vê que é uma mágoa assim de... Sabe aquele dia que você quer acordar e você só quer reclamar? Tipo, você não quer... é, que ninguém te dê solução nenhuma. Você só quer ter alguém pra te ouvir reclamar, sabe? É, esse episódio é isso. Isso é muito bom.
Eu só quero reclamar. É, muito bom, muito bom. E na sequência, a gente vai pro episódio do Tesouro do Yuko, que foi feito pelo estúdio Kinema Citrus. Ele fez dois episódios nessa temporada, né? O próximo episódio, Os Perdidos, é dele também. E ele fez lá na primeira temporada o episódio da Noiva da Vila.
Isso. Que é a continuação
bem
do...
bonito, cara.
Isso, que é a continuação do próximo episódio. Você vai falar. É, ele é esse aí, o presente do Yuko, pra mim é o Tobi-Wan dessa temporada. Assim, o Tobi-Wan, qual é o nome daquele da segunda temporada, que é um dos melhores, né, do... Ai, meu Deus.
É Tio Obi-Wan?
Não, Tio Obi-Wan é da primeira. Tem o da segunda, que é das duas irmãs lá no planeta que tá sendo destruído.
Nas estrelas?
Nas estrelas, é. É, assim, óbvio. Ele é inferior aos dois, na minha opinião, né, obviamente. Bem inferior, mas ele é bonitinho também. É um episódio legalzinho, bonitinho e tal. É o robô fofinho.
É um episódio fofinho. E eu achei muito legal o urso droid com micro-ondas na barriga, bem Teletubbies.
Muito
e quando ele fica do mal, ele usa uma toquinha de Darth Vader.
Sim, eu reparei isso também. Muito bom.
Porque o cara não reprogramou o droid, né? Ele botou aquele capacete, que fazia ele ficar daquele jeito. É um episódio bem infantil, né? E achei bem legal. É um episódio longo até, ele tem quase 24 minutos.
Lembra muito, assim, Dragon Ball no quesito, aquela coisa, Dragon Ballzinho mesmo, né?
O Dragon Ballzinho, exato.
Assim, no quesito, assim, mais infantil, tá? Aquela coisa mais fantástica. Até os personagens mesmo, lembra muito do Dragon Ball, assim. Se você dissesse que fosse de Dragon Ball. Assim, até mesmo o visual do personagem lembra muito o Dragon Ball, assim. Parece realmente que foi desenhado pelo Akira, tá ligado?
Cara, tô vendo que ele só não é maior do que o da Nona Jedi. Tipo assim, por segundos. Ambos têm 23 minutos. Ele tem 23:24 e o da Nona Jedi tem 23:35.
Que eles estão procurando ali um cofre, né? Que deixaram um cofre lá e tal, né? Os bandidos acham que tem dinheiro, essas coisas e tal, né? E que a gente vê, né? É dentro de uma mina e tal, né? Aí eles te acham que é dinheiro, né? Aí os caçadores estão lá procurando e tal. O Billy revela lá que ele era a casa deles, né? É onde eles moravam, né? Quando o bebezinho, né? Aí mostra ali os pais dele, né? Que morreram e tal, que eles lutavam na rebelião, né? Até o Billy fala, isso aqui na realidade era pra apresentar você quando tivesse um pouco mais velho, né? Que aí tem a nave lá e o garoto lá que na realidade tinha entregado eles, né? Pros bandidos, né? Depois da crise de consciência, né? Fica amigo dele, né?
Uma coisa que eu gostei, assim, um detalhe desse episódio é a cachoeira de areia. Quando a nave sai, né? Ela atravessa, assim, a cachoeira, só que não é de água, é de areia. Porque é Tatooine, cara.
É verdade.
Muito legal.
É aquilo. Ele é abaixo dos episódios assim, mais comparáveis, assim, né, da primeira e da segunda temporada. Mas ainda é um episódio fofinho. Assim. Não concordo muito com a nota dele, não, tá? Do MDB, não, tá? Que é uma das notas mais baixas aí, eu não concordo com as notas, não. Que...
Eu achei sacanagem também. É a nota mais baixa. Não, não é mais baixa.
Não é mais baixa. Mas acho que uma nota 7 tava bom. Assim. Achei 6.3 a nota meio baixa demais.
Talvez a nota realmente tinha sido muito baixa, porque, assim, eu... Cara, é uma história infantil, sabe? Crianças e piratas. Não tem muito que ficar caçando defeito, sabe? Os personagens principais ali são muito crianças, assim. Tem muita imaturidade. Então, não é outro... Comparando com outros personagens principais da temporada, que são mais velhos, né? Aí, adolescentes, adultos mesmo. E o significado, assim, do que é o tesouro, né? Do que é realmente o que vale mais do que que dinheiro tá mostrado no final do episódio. Então, esse aqui é o intuito, pelo que eu entendi, né? E não tem muito que ficar, assim, pilhado em cima dessa animação, não.
E o próximo episódio foi feito por eles também, que é o Os Perdidos, que é a continuação lá do episódio da primeira temporada. E eu não tinha reparado, bem que eu achei estranho, porque eu falei, alguma coisa tá me saindo familiar. Mas aí, quando vocês comentaram agora na gravação aí, que eu me liguei que realmente é a mesma personagem lá da noiva aldeã. E achei o episódio legal, assim. Eu achei bonito o estilo de animação desse episódio. E a ideia do negócio da nuvem de poeira de carbonita sair congelando tudo, cara. É muito triste, né? E aí você entende a tristeza daquele personagem logo no início, né? Que ele entra numa casa e fala, vou ficar aqui com a minha família.
E tu vê o quão o império é destitivo, né? Assim, é. Drenou os recursos, destruiu o planeta e seguiu. Dane-se, tá ligado?
Que aí, puxando lá pra Andor, né? É o que eles queriam fazer com Gormor. É. Que era drenar o máximo possível de recursos e tô nem aí que o planeta vai ser destruído nesse processo.
É. Assim, era outro que... Assim, eu gostei do episódio, mas também não precisava ser com essa personagem,
não,
sabe?
Não precisava. O tanto que eu assisti o episódio e não me dei conta que era a mesma personagem, pra mim funcionou.
É, também, porque depois eu fui ver, eu falei, ué, aí ele falou, tem três continuações. Eu falei, ué, qual é a outra continuação aqui? Eu falei, pô, isso aqui é continuação do quê? Aí depois eu falei, ah, tá, era a Jedi que apareceu lá. Eu falei, pô, não precisava, não, definitivamente não precisava ser a continuação. Porque se tu pega e coloca qualquer outro personagem, qualquer outro Jedi, ele funcionaria da mesma forma.
Isso é.
Mas não pra precisa. Tu ver, que essa de, eu gostei muito desse episódio, porque eu gostei muito do episódio da noiva aldeã. Mas ele é tão sutil que ele não parece uma continuação. Aquela coisa assim que, tipo, ah, é uma continuação, mas tu não espera. Só que a história desse episódio é muito boa também.
Sim, é boa. É porque é diferente, né? Aqui a gente tá vendo a personagem num contexto diferente, né? No Nono Jedi, a gente tá vendo meio que uma história contínua, né? Aqui não, né? E no Payback também, né? Então a gente tá vendo uma história contínua. Aqui não. Mas que seja a mesma personagem, não é? Entendeu? Ainda funciona melhor. Mas poderiam tranquilamente ser outro personagem. Por exemplo, ele aqui, acho que até como continuação, assim, ele funciona melhor que os outros, que os dois primeiros, eu acho.
Concordo totalmente. Tanto que eu tava esperando muito mais um episódio melhor da Nona Jedi do que esse da F. O nome da personagem é F, né? Isso. Que é uma letra. Então, quando eu vi, assim, o desenvolvimento desse episódio comparado com o da Nona Jedi, sabe? Que, cara, uma diferença muito brusca. Muito brusca mesmo. Posso falar tranquilamente que das três... Não sei se tem mais, peraí. Das três continuações, essa foi a que eu mais gostei. Assim, que ela, assim, no meu top 3 animações, das nove que tem, né? Essa tá... Cara, eu vou falar, essa tá em primeiro lugar. Essa tá em primeiro lugar e a Caçadora de Recompensas tá em segundo. Mas, assim, é uma história batida já, né? Ah, o duelo entre o bem e o mal e tudo mais. E aparece o mestre dela, né? Mas todo o contexto dramático dessa animação, cara, achei incrível. Assim, é uma das que salva a terceira temporada, tranquilo pra mim.
E ela ali na luta com o antigo mestre dela, ela foi de Anakin, né? Perdeu as duas pernas e o braço.
Sim, tem pequenas referências, né, além da carbonita ali, não é um assunto, né, não é um tema que eles abordam diretamente ou constantemente, nem outros dentro de Star Wars, mas achei, assim, esses detalhezinhos pequenininhos como referência dos filmes, assim, achei muito massa. Muito mais, assim, com o toque de originalidade, sabe, dessa história em si.
E outra coisa, assim, não sei se foi intencional, mas me lembrou muito Cavaleiros do Zodíaco.
Isso, eu ia falar isso.
Não sei se foi por conta das flores, cara, mas me lembrou muito Cavaleiro do Zodíaco.
Shun contra Afrodite.
Isso, Shun contra Afrodite.
Lembrou, eu também ia falar isso também.
Mas é engraçado, né? Ai, meu, me perdoem, cara, porque eu não assisto muito, mas o mestre dela me lembrou muito uma mulher, assim, desse cabelão mesmo, sabe?
Sim.
Os filmes têm alguma coisa errada, porque não tá batendo algumas coisas, não. Mas isso também acabou me lembrando Cavaleiros do Zodíaco.
É, ele tem um quê? Como é que ele tem um cabelo um pouco mais longo? Mas parar e olhar assim, ele tem um quê de chaca?
Tem.
Chaca de verde.
Do Cavaleiros do Zodíaco.
Assim, meio andrógeno e tal, não sei o quê. Então, assim, não sei se foi essa referência ou não, mas pra gente, pelo menos pra mim, é essa. Foi.
E seguindo aí, a gente vai pro episódio A Contrabandista, que é do estúdio.
Trigger.
Não, cadê?
Trigger.
Trigger, isso. Do estúdio Trigger, né? Que não é novidade, esse é o terceiro episódio que o Trigger faz. Eles fizeram dois episódios na primeira temporada, que foi os Gêmeos e o Velho, que são, embora. A gente comentou isso quando a gente gravou da primeira temporada, né? Embora sejam do mesmo estúdio, o estilo de animação é muito diferente.
Né?
E esse aqui também segue por um outro caminho, né? Também é um outro estilo, assim. Eu achei muito bonito, tal, assim, o estilo da animação, né? Talvez um dos mais bonitos da temporada, se não o mais bonito. E foi um episódio que eu gostei bastante. Não sei se foi meu favorito, mas tá, talvez seja, cara.
Se for falar de uma referência, já vou puxar. Se for falar de uma referência de estúdio, é a guardiã ali do príncipe. Não sei qual que é a relação dela, né, com a família. Mas me lembrou muito o personagem secundário de Estúdio Ghibli, sabe?
Sim.
Eu olhei assim e falei, cara, parece que eu tô assistindo uma mistura de Ghibli com mais alguma coisa. Só que essa animação eu tive um problema muito grande mesmo. E eu vou me retratar assistindo ela de novo, só que em outra dublagem, cara. Assim, a dublagem no inglês dessa animação em específico, a da menina principal, né, que é a contrabandista, cara, parece uma. Assim, quando o adolescente fala arrastado, sabe? Fica fechada, arrastada. E isso, de alguma maneira, assim, não combinou com o personagem. E aí eu fui colocar em outros idiomas. E, cara, a voz dela é maravilhosa. Incrível. E o tom que dá essas outras dublagens em cima da animação já fez eu levantar. Tipo, já fez eu abrir mais os meus olhos. Que foi antes da gente começar a gravar. Que eu falei assim: pô, eu vou dar uma. Ver como é que. Assim, vou dar uma olhadinha pra ver como é que são as outras vozes nos outros idiomas, e todas elas, assim, caíram muito bem. Então, essa é uma animação que ela, no inglês, enquanto eu tava assistindo, ela foi muito, muito arrastada. Só que olhando os outros idiomas, assim, meu, flui que é uma beleza, sabe? E não é uma história ruim, é só mesmo que, assim, a dublagem acabou me mudando. Então, eu vim já querendo falar mal dela, você assim, meu, não gostei, mas eu preciso assistir de novo, só que em outro idioma, português, japonês mesmo, que é uma diferença muito gritante, assim, mudou todo o contexto desse episódio pra mim. Enfim, podem falar o que vocês acharam também, é só uma opinião mais técnica nesse caso, né? Que não é uma história, assim, eu achei muito boa.
Eu não, eu só vi em japonês, né? Então não sei como tá, mas em japonês eu gostei bastante, assim, não tenho do que reclamar, não.
Eu gostei da dublagem. Assim, eu gostei da dublagem toda, assim, não achei nenhuma especificamente ruim, não. Mas tá bem ok, assim, em português, né, no caso. E eu gostei desse episódio aí. A animação é legal, tal. Os personagens, assim, são bacanas. Assim, eu gostei ali da mordoma ali do príncipe ali, né? Né, pro fato dela ser uma Jedi e tal, não sei o quê.
O bem que você falou que é muito estúdio Ghibli mesmo, né? Assim, a aparência. Não é só o desenho, a aparência em si, né? Mas até os trejeitos, assim, é muito Ghibli.
Ela lembra, ela, essa voz vazia, né? Essa mordoma, lembra isso mesmo.
E achei muito legal esconder o sabre de luz no antebraço robótico.
É, pô, é maneiro. E tem uma coisa, né? Tu vê e todo mundo, todo Jedi aí, marido Jedi aí é ciborgue, né?
Eu ia falar, acho que é moda entre eles ter um braço
Braço,
robótico, sabe?
braço, perna.
É uma
Né?
vida perigosa, tu nunca fica com todos os seus membros.
E no final ali ela vira Han Solo, né? Ela vira o Han Solo aí desse grupo aí.
Boa, boa.
Que ela pede pra ajudar na rebelião lá. Vai liberar o planeta dele de lá. Eles estão na Aliança Rebelde,
Então,
né?
tô lá em Yavin. No... Ah, eu gostei.
É legal esse episódio mesmo, tá?
Não sei se eu queria seria uma continuação dele. E talvez a Disney faça porque esse episódio ficou com uma nota alta, né? É. Mas eu acho que ele fecha tão redondinho.
Ah, ele fecha.
Que o Studio Trigger faça um novo episódio, uma nova história, né? Como ele fez na primeira temporada.
É.
Aí, seguindo, a gente vai pro 8º episódio, que é A Ave do Paraíso, que é feito pelo estúdio Polygon Pictures. Ele não fez nenhum episódio nas temporadas anteriores de Visions, mas foram eles que fizeram o Star Wars Resistance. Produziram, né? Então eles não são novatos aí dentro do universo de Star Wars. Embora o estilo de animação não é igual, né? Do que a gente viu em A Resistência.
Ah, não. Aqui, aqui é mais... Eu acho... Tudo bem, né? Tem a questão tecnológica, né? Mas aqui ela é mais fluida, né?
É.
Já tem quase... Clone Wars tem o quê? Clone Wars já tem 20 anos? Já?
Nossa, nem fala. Eu acho que já.
Foi 2006, né? 2006, 2007, né?
Então, sim.
Tô ficando velho, mano. Já vai fazer 20 anos.
Mas o Star Wars A Resistência não é tão antiga assim, cara. É 2018, 2020.
Ah, não. Mas essa animação me lembrou... Não, acho que o Star Wars A Resistência é mais 2D, né? Ele lembra mais os Clone Wars.
É um 3D com filtro que fica em 2D.
A Resistência é mais aquele cel shading, né? Não sei se aqui é cel shading ou não, mas acho que aqui parece mais um 3Dzão mais pique o Clone Wars, o Rebel e tal, pra mim. Não sei, mas isso eu tô falando, não entendo absolutamente nada, né? De animação. A nossa especialista não tá aqui, que é a Bia, que poderia falar pra gente.
Mas é que é bem 3Dzão mesmo, né? Nesse mais estilizado, mas ainda assim você vê que é 3D. Eu achei muito interessante a ideia de tipo, ela fica cega e aí ela só, por conta da força, né, ela meio que enxerga o mundo ao redor. E a estética que eles fizeram pra representar o mundo dela que não enxerga, eu achei muito bonito.
Sim, eu gostei. Pra mim é o meu episódio favorito da temporada. Pra mim é o melhor episódio da temporada. Gostei de toda
ele
essa visão.
Tá com...
assim.
Ele tá com a nota mais baixa da temporada no IMDb.
É uma pena, porque eu achei
o muito povo
bom.
Não gostou. E eu achei legal a dualidade dela ser bem imatura, de ficar aquilo, ai, não é justo, não sei o quê. E depois ela confronta a si mesmo e amadurece no processo. E um recurso visual interessante é que quando ela tá acordada, ela tá sempre de olhos fechados. Quando ela tem aquelas visões, que ela tá de olho aberto, né? E no final, quando ela finalmente aceita ser a si mesmo e nesse processo amadurece, que aí ela tá acordada e abre os olhos. E aí você vê que os olhos estão realmente cegos, né?
É bem maneiro. É toda... é aquilo, é essa filosofia de Star Wars que é bacana, né? Da dualidade e tal, né? Ali de controlar suas emoções, essas coisas todas. Gostei do sapo dando um tapão na cara dela.
Caraca, sim. Eu achei que ele ia ensinar ela a conservar a energia natural, igual o Naruto. E o que, que você achou, Thalia, do episódio?
Esse foi outro episódio pra mim que teve problema. Mas foi justamente essa dualidade extrema, assim, dela. Eu entendo, tá? O contexto da história, dessa animação. Muito bonita também, assim, meu, né? O trabalho que os caras tiveram, sabe? Pra apresentar uma animação única dentro de Visions, assim, reconheço totalmente. É só mesmo que a imaturidade dela me pegou em alguns pontos, sabe? Assim, que realmente, cara, ela precisa aprender muito a conseguir se conectar com a força. Tem personagens dentro de Star Wars que, assim, é tipo um véu, sabe? O personagem e a força é quase uma transparência de tão próximos que eles são. E ela não, assim, relutou muito, teve muita dificuldade, muita birra. Assim, só essa questão mesmo da imaturidade que o tio João acabou gostando, que pecado. Mas eu acho que é o que eu tô consumindo muito em Star Wars ultimamente, vem desse ponto, né, de estar próximos a personagens que realmente confiam 100% na força, e você vê que o destino desses personagens, ele flui com uma facilidade bem maior, e é o que acontece também no final desse episódio, né? Mas um ponto, assim, bom desse episódio pra mim, é mais a questão da originalidade, sabe? Porque por mais que ele seja japonês, ele puxa por um japonês fantasia, assim, e eu acho que é justamente os elementos que eles usam pra mostrar isso pro público.
Sim, concordo. E assim, apesar do que eu falei, me irritou muito a imaturidade dela, cara. Tanto que no início do episódio eu tava, caraca, tipo, sabe quando você fica com vontade de passar o episódio? Mas eu falei, não, pô, vou gravar, eu tenho que assistir tudo.
E ela só perdeu a visão ali porque ela ficou piruleta de um lado pro outro. Ela deu uma cambalhota pra frente com a guarda toda aberta, tomou a espada no olho.
Do jeito que tá falando. Não, mas eu penso assim, ó, que se ela não tivesse ficado cega, talvez ela não teria aprendido do jeito que ela aprendeu, sabe?
Não, se ela não tivesse ficado cega, ela teria caído pro lado negro.
Eu pensei nisso, cara. Eu pensei seriamente nisso. Porque é uma vibe muito Kenan Jarrus. Isso aí de você ficar cego e de alguma maneira tentar entender que você não enxerga só com os olhos, né? Você enxerga com todos os outros sentidos que você tem. Então, assim, ela tem o duelo entre ela, né? Que deu pra ver, assim, a transparência dela em ela reconhecer que era ela mesma, sabe? Então, o ponto positivo que eu dou também é mais ou menos isso, assim. Quando ela vê que ela é uma pessoa realmente imatura, que ela tem muita impulsividade, que ela é quase insuportável. Então, assim, foi uma redenção até bonita, mas durante todo esse processo você acompanhar a imaturidade dela, sabe? E aí chegou um ponto que eu tava assistindo a animação e eu perguntava, cara, será que eu tô sendo imatura também e não entendeu e querer aceitar muito o ponto dessa personagem, ou é só uma questão de ponto de vista mesmo, assim, de eu querer ter visto outras coisas mais maduras.
É um bom ponto. Fica aí a reflexão.
Parece que depois da segunda temporada de Andor, sabe?
Sim.
Muito difícil mesmo. Andor, eu acho que acaba tendo um peso maior nesse ponto. E assim, de eu realmente querer ver coisas muito adultas dentro de Star Wars, sabe?
Isso não me incomoda, não. Por isso que eu gosto do episódio lá do Tesouro do Yuko. A galera esquece que Star Wars é um produto pra criança, cara. Eu acho que era que a galera esquece disso. Ele é um produto essencialmente pra criança. Esse negócio de tudo. Nem tudo precisa ser adultaço, essas coisas, não. Às vezes leveza, essas coisas assim, não funciona. Por isso que eu gosto desses tipos de esses episódios, que às vezes querem tudo, que não sei, eu tenho pra mim que às vezes a galera não parece que não gosta de, isso aqui é pra criança, eu não posso consumir, sacou? Aí tudo tem que ser, tudo tem que ser sombrio, tem que ser não sei o quê. A gente viu isso com o Superman agora, né? O Superman tem que ser sombrio, tem que ser realista, não sei o quê, tal, né? E não, cara. E assim, e tá ok. E vai assim, você gostar de uma coisa que é voltada pro infantil, tá ok, sabe? E nem tudo vai... Tem que ser voltado exclusivamente pra você. Até a gente comentou isso, eu não lembro agora qual foi, não sei se foi naquele filme do Flow, não sei se foi no Flow, nos filmes de... filmes infantis, eu acho que às vezes os estúdios querem tanto fazer o filme pro adulto ver e gostar, que eles às vezes esquecem que o público principal dele é a criança.
Sim, eles trazem pautas e questões muito adultas pras animações, né?
Eles esquecem que o público-alvo deles é a criança. Tudo bem, fica tanto nessa... Eu tenho que agradar o adulto também, eu tenho que agradar o adulto que tá vendo junto com a criança, e às vezes esquece disso. Assim, Star Wars, às vezes a galera esquece que Star Wars era um produto pra criança. Esquece disso. Isso às vezes me incomoda.
Pô, assim, eu sinto mesmo que eu tô nessa vibe mais dark, sabe? Porque eu acho que se fosse alguns anos atrás, eu não teria tanto problema. Do que assim, meu Deus, gente, eu gosto da prequel, sabe? então do episódio 7, 8, 9. Mas é muito uma questão, assim, acho que a minha relação com o cinema em si já tá mudando, até questão de série, sabe? Eu até terminei, tô bem off agora, né? Mas eu terminei de assistir Gilmore Girls, cara, e assim, eu não gravo nem me pagando, tá ligado? Sério, eu até queria ter gravado, tá levantada a ideia, assim, né? De algumas pessoas assistirem, mas... Cara, aquela série não desceu, não. Se eu tivesse 17, 19, eu teria adorado, mas pra idade que eu tô agora, é muito problemática aquela série. Muito. Mas aí é eu com eu, assim, né? Então, tô ficando, assim, bem difícil, assim, começar a escolher meu conteúdo que vai realmente me agradar. Enfim.
Vamos seguir, então. E pra fechar a temporada, a gente tem um episódio Black, que é do David Production, nome do estúdio também. Apesar desse nome, é um estúdio japonês. E é o estúdio que produz JoJo Bizarre Adventure. Tem os fãs de JoJo aí. E é o episódio mais loucaço visualmente.
É um videoclipe, né?
É uma viagem. São 13 minutos de viagem, cara. Porque não é uma história, assim, não é algo que você acompanha. É claro que tem um plot ali, tem uma descrição, mas tu não vai ver diálogo, você... É só viagem. A própria descrição aqui da Disney fala, né, que é uma batalha psicodélica, acontece na psique assombrada de um trooper imperial. E é muito bonito, assim, é tão bizarro que é muito bonito.
Sim.
Parece, assim, uma coisa assim, não tá contando uma história, tá fazendo uma pintura, uma obra de arte. É pra você ver e sentir.
Juro que eu vou falar isso, não é desmerecer, parece um trabalho de conclusão de curso, tá ligado? Aquela coisa bem experimental, assim, não é...
Bem experimental, assim. Sabe o que me lembrou, cara? Os curtas que eu assistia no Animamundi.
Isso. Pegadinha Animamundi, realmente.
Bem Animamundi. Acho que Itália não sabe o que é Animamundi, Itália?
Não.
Acho que é uma coisa muito local aqui do Rio de Janeiro. Era um festival de animação. Era um festival internacional, né? Mas acontecia no Rio de Janeiro. Infelizmente, acabou. Eu fui em muitas edições. Era legal porque tinha, assim, oficinas de animação. Então, assim, era até legal pra criança, né? Eu fui muito quando era criança. Que, tipo, você fazia animação com argila, com areia, com a massinha, com nanquim, né? Você realmente aprendia a fazer, eles faziam a animação, aquela coisa de poucos segundos, né? Era muito legal. E tinha as mostras que concorriam, tinha prêmio e tudo, e tinha as mostras de curtas que só estavam sendo exibidos, não estavam concorrendo a prêmio. E eram coisas, assim, muito experimentais, muito, muito interessantes, assim. E aquela coisa bem pintura mesmo, assim, o que sentimento te desperta assistindo aquilo, sabe? E aquilo que te faz refletir não pela história, mas pelo aquilo que tu tá vendo. E isso é um exercício muito interessante. Eu achei até que ele ia estar com uma nota pior no IMDB, mas até que não, ele tá com 6.4. Tá maior do que a Ave do Paraíso e o Tesouro de Yuko.
Eu diria, assim, que esse episódio é bem...
É uma viagem, é isso.
É uma viagem, cara. É bem psicodélico mesmo. É uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu tô assistindo? Daí quando eu termino, eu pensei, meu Deus, o que que eu assisti? E um jazz tocando assim de fundo, bem suave, tá rolando pancadaria, sabe? E aí quando você acha que tá entendendo, parece que você não tá. É uma coisa assim muito, muito doida, assim, de relapsos, assim, que eu fui pegando e que daí no fundo, assim, eu não tenho uma opinião de falar assim, ah não, pô, eu gostei ou eu não gostei. Eu só achei que foi tão diferente que ainda tô impactada. Então, eu fico mais com essa sensação mesmo de, tipo, me impactou, mas é de uma maneira de compreender e não compreender do que falar, eu gostei e não gostei, sabe?
Sobre isso.
Mais diferente da temporada inteira, assim. Teve episódios ruins, episódios medianos, bons, e teve esse que, assim, ele se destacou pela autoria, cara. E aí era isso, assim, que eu penso, Visions, eu gosto, porque... Gosto de ver as diferenças, gosto de ver outras culturas, Horas falando sobre Star Wars, falando, apresentando a força, né? E esse, assim, que foi uma batalha de um Stormtrooper mesmo, assim, foi bem... me pegou muito desprevenida, mas foi de uma maneira muito mais positiva, assim. De todas as sensações que eu tive, essa foi a que mais me surpreendeu, mas essa foi a mais engraçada também.
Não sei o que dizer, só sentir. É essa a sensação que deixou o episódio.
É bem viajandão, ele é bem...
Tu vê, muito viagem, porque aí tu pode pensar, cara, eles estão passando perto do buraco negro, e aí isso tá distorcendo a realidade, mas não, cara, é só... Não pensa, não tenta raciocinar sobre o que você tá vendo. Curte a jornada.
Só vai.
E é o episódio mais curtinho, né? Ele tem 13 minutos. Ainda bem que tem 13 minutos, eu não sei se eu se eu ia curtir se tivesse 25 minutos.
Foi melhor ter sido assim, mais curto.
E foi bom, cara. Gostei disso, gostei da viagem, porque, sei lá, assim, mesmo que se fosse ruim, é tão diferente que, pô, vale estar ali, sabe? Eu acho que essa série antológica, Visions, na minha visão, perdão pelo trocadilho, não foi intencional, mas é que seja sobre isso, de você arriscar, experimentar, fazer coisas diferentes, não só na história, mas em tudo, estilo de animação, como foi o duelo lá no primeiro episódio da primeira temporada, fazer coisas diferentes e instigar o público.
Por exemplo,
que eu quero com Visions.
Na segunda temporada a gente teve stop motion, tá ligado? Né?
Na
pegadinha Wallace Gromit e tal.
Então, isso, pô, é do mesmo estúdio.
De massinha e tal. Pô, isso eu senti falta aqui na terceira temporada e tal, né? Ficou uma coisa meio pasteurizada, sei lá, assim, na maior parte do tempo, né? E a gente viu praticamente 3 episódios na mesma pegada, continuações. Eu espero que se rolar uma quarta temporada, primeiro, voltem ali ao estilo da segunda, de colocar estúdio em outro país, né? Não fazer a temporada inteira só com estúdio japonês. E não coloque mais continuação de episódios. Assim, pô, gostou disso aqui? Pô, lança logo uma série separada e tal. Não coloque em vídeo. Eu achei o principal erro aí de vídeo, assim, a Disney precisa aprender, deixar as coisas assim, antologia, gente, sabe? Porque eu acho que outros estúdios conseguem, aí tem aquela coisa de fazer estúdio de animações diferentes, né? Então, pô, deixa, se for colocar, ou coloca mais episódios, então, pra ter mais estúdios diferentes. Ah, quero fazer o estúdio japonês, então, pô, bota mais episódios aí, então, pra poder ter um pouco mais de variedade. Porque você me entregou isso na segunda temporada, aí na terceira voltar, foi bem adicionante.
Mim não faz sentido, porque assim, os episódios que estão piores avaliados são da primeira temporada. Os episódios da segunda estão muito bem avaliados. Não faz sentido, né? Enfim.
E deixar registrado aí mais uma vez, né? Queremos um episódio aí do Copa, por favor.
Por favor. podia mesmo.
E eu queria ver um episódio de Visions com Muppet.
Caraca, isso ia ser muito bom.
Com o bonequinho mesmo, aquele de Muppet mesmo. Não necessariamente Muppets, os personagens não, né? Tá? Mas aqueles bonecos mesmo. Eu não sei o nome dos bonecos. Não sei como é que chama. Não sei se é ventríloco, não sei. Mas eu queria na pegadinha Muppet aí.
É fantoche.
Fantoche, isso. Um fantoche.
E aí isso não entraria como Visions mesmo, né? Porque como é fantoche, não entraria no caso de animação.
Aí eu não sei até que nem tecnicalidade, mas eu gostaria de ver.
Gostaria muito de ver da Ghibli, mas a Ghibli já tem um curta bem pequenininho, que é com o Grogu. Não sei se vocês já viram.
Conta, pô, tem um minuto aquilo dali.
Mas podia ser.
Eu me recuso de dizer que, não, o Ghibli já fez. Não, cara, não. Aquilo dali não conta. Aquilo é um comercial, pô. Porque é um minuto, só que, tipo, 30 segundos, pelo menos, é de créditos, então, pô, não vale. Me dá uma coisa mais completa dentro do Estúdio Ghibli, dentro de Star Wars.
Precisamos de mais, dona Disney.
Vai que eles estão fazendo e saem no Visions 4 volume.
Olha,
quem dera.
Eu acho que, assim, eu concordo totalmente com o Diego na questão de a gente ter outros estúdios, né? O João mesmo também concorda. De outras regiões, de outros continentes. A segunda temporada, meu, as três é a minha favorita mesmo. Tem história boa também na primeira. A segunda, muito original, né? Então, mas eu vejo assim que não seria um problema se eles eles lançassem várias temporadas curtinhas, divisions com vários e vários estúdios, sabe? Tem artista bom pra caramba no mundo todo, então seria muito legal, assim, que eles continuassem com esse reconhecimento. A terceira temporada, ela errou pelos motivos que a gente acabou falando aqui, mas isso não significa que não, pô, tem que acabar, tem que parar, sabe? Não, muito pelo contrário. Até se a gente tá fazendo conteúdo e tá elogiando também as outras temporadas, não significa que as temporadas seguintes que poderão vir vão ser ruins, muito pelo contrário. Mas ainda nada confirmado de uma quarta temporada, né? Nossa, e a terceira?
Mas vai sair, pô. Isso aí é fato que vai ter. Deu muito certo, cara. Por mais que tenha episódios com nota mais baixa, né? Ainda assim, no geral, a série tem uma nota muito boa. O episódio com pior nota é 5.2. Que eu acho injusto, que é aquele episódio Tatooine Rhapsody da primeira temporada.
Também acho injusto.
E o segundo com pior nota é o Toby, que a nota é 6.0.
Que é injustíssimo.
Injusto também. E nota 8, acima de 8 só tem dois, que é a Nona Jedi e o Duelo. Mas tem várias notas 7 e pouco aqui.
É, o que eu falo, a galera gosta de bugguinha, tá? O Toby ter nota 6 é injustiça, cara. É bizarro. Ele é muito, muito emocionante.
É muito injusto mesmo também, concordo. Eu acho que não tem nenhum episódio aqui deveria ficar com menos de 7, sendo bem sincero.
Eu também acho. Né? 7,
e alguns aqui deveriam ficar com mais de 9. Eu acho muito injusto, mas isso a gente já falou sobre a segunda temporada, eu não vou ficar me repetindo. Mas o episódio do Poço ter ficado com uma nota tão baixa.
Quanto que tá?
Tá com 6.3.
Pô, nem sacanearam mesmo.
Enfim.
Esse episódio tem uma carga dramática.
Nossa,
todos os outros episódios juntos, cara.
Um dos melhores episódios de Visions. É muito injusto. Tá com uma nota tão baixa. E é isso. Espero que tenha a quarta temporada logo. Não sei se vai sair ano que vem. Poderia, né? Já que se não vai repetir estúdio, poderia ter logo. Se bem que a segunda temporada foi 2023, né? Caraca, tá de 2 em 2 anos. Que sacanagem. 21, 23, 25. Então só 2027 que a gente deve ter o volume 4. Uma coisa que eu esqueci de comentar é quando a gente falou do episódio dos Perdidos. A primeira cena do episódio tem uma referência muito boa, cara. Que é a referência ao De Volta pro Futuro.
Ah,
vocês pegaram essa?
Não.
Eu tirei o print aqui, vou mandar pra vocês aí no chat.
Ah, olha aí.
Que da hora.
Engraçado que o Marty McFly, quando ele volta no tempo, né, pra poder assustar o pai dele e bota essa roupa aí de radioativo, né, ele diz que o nome dele é Darth Vader.
Do planeta Vulcano.
Do planeta Vulcano.
Boa demais. Beleza. Ó, porque provavelmente, tá, eu tô vendo aqui no site, se seguir o padrão é 2027, tá?
É isso mesmo. 21, 23, 25. Pelo menos o 2023 foi em maio. Então, se for 2027, que seja em maio, então.
Mas ainda não tem nada confirmado ainda,
não. Não.
Porque isso também, eu imagino que também tem que ter discussão com procurar os estúdios, né?
Ah,
tem discussão contratual, essas coisas, passar briefing, fazer e tal. Porque esses estúdios, assim, não, são todos bem, bem ocupados e tal, né? Estão fazendo bastante coisa de temporada lá no Japão e tal. Então, eu imagino que deva ser...
E os estúdios dessa temporada do volume 3, eles foram anunciados ano passado, né? Então, assim, já deviam ter começado produção e tudo, mas leva tempo, né, gente?
Se tiver aí, só provavelmente 2027. Talvez ano que vem a gente saiba se vai ter uma quarta temporada, ou talvez anunciar quais estúdios vão fazer, essas coisas, né?
E é isso aí. Foi uma temporada abaixo das outras, não quer dizer que foi ruim, mas definitivamente a temporada anterior foi bem melhor. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou...
Tô de boa.
Tô tranquilo também.
Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Thalia, faça suas considerações finais e seus jabás.
Nem deu pra perceber que eu fiquei chateada com essa temporada. Mas, querendo ou não, assim, dou valor a Visions, sabe? Visões diferentes de locais diferentes, que foi a segunda temporada, foi o ápice. Dá pra reproduzir isso de novo, sim, nas temporadas seguintes. Só ela vê realmente, assim, o que o público tá criticando, ela melhorar pra segunda temporada, né? Ser reproduzida aí no futuro. Eu até ia comentar que se talvez 2 ela não lançar em maio, pode ser que, como tem o, sempre tem esse evento, né, de Disney e Star Wars Day, pode ser que eles acabem fazendo o anúncio, né, da quarta temporada aí, no mês de Star Wars em 2027. E se continuar também a questão de 2 em 2 anos, né, seria bom, mas que a gente sempre queira mais. Mas, assim, no geral, indico Visions, terceira temporada também. Sempre vai ter uma temporada de alguma série que a gente não vai gostar muito. Então, acho que o meu limite foi a terceira temporada mesmo. Mas fico com uma sensação de que a quarta temporada ela veio melhor, sabe? Assim, de acertar realmente nos pontos assim que não acabaram agradando. E, bom, pelo que eu me recordo, assim, Visions a gente acabou deixando passar, né? Pra gravar. Então, não sei se tem mais alguma coisa de Star Wars pra gravar ou não, mas fica aqui o que que tem aí.
A gente não gravou o Underworld.
Boa.
As histórias do submundo.
Bem lembrado. Mas a maioria a gente já acabou gravando, né?
Já.
Isso aí a gente pode deixar aí pra gravar ano que vem.
Sim, é bem tranquilo também. E também é muito bom. Não querendo dar muito spoiler, né? Mas até se alguém não assistiu e quer assistir até antes de sair esse cast, então já fica a dica também.
Eu não assisti. Não.
Pô, Diego. Vamos pegar aí final do ano pra assistir. Enfim. É sempre muito bom, tô falando de Star Wars. E pena que o conteúdo tá acabando, pelo menos nas produções, né? Isso não significa que não possa ter casts no futuro. E meu agradecimento sempre, né, pros meninos que sempre estão participando aqui, sempre estão chamando também. E para quem tem interesse, eu também participo de outro podcast, que é o @popcastpb no Instagram. E lá também a gente fala sobre cultura pop, geek, nerd, filmes, jogos. E até o último episódio, eu acho que saiu agora essa semana aí, foi dos galãs do cinema. Não participei, mas fica o convite pra vocês ouvirem. E meu muito obrigada mesmo, assim, a todos que ouviram completo esse episódio e ficaram com a gente até aqui nesse momento.
Valeu, Dieguinho. Faz as suas considerações finais e os jabás da casa.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí vídeos, vale a pena, cara. Mesmo se... Assim, a terceira temporada é um pouco abaixo das duas primeiras. Caso você estiver ouvindo aqui e não viu, assiste aí que vale a pena, né? O bom que... Assim, e é bom também... Dá pra você assistir fora de ordem. Tirando os episódios aí que tem continuação, claro. Você assiste fora de ordem e tal, né? As temporadas. Pode, se você também não assistiu nada, você pode pegar só, sei lá, tirando os episódios que tem conexão, você pode pegar, sei lá, a terceira temporada e assistir e ver qual é. Ver um outro episódio assim, ver o que te chama mais atenção e assistir. Então você não precisa assistir tudo, né? Então, o bom de série antológica é isso também, né? E procure a gente aí no @podelementar em todas as redes e no site do Star Brasil também. Valeu.
É isso, meu povo. A gente volta com mais Star Wars em algum momento. Foi bom. Poderia ser melhor. E a gente espera que seja muito melhor no volume 4. É isso. Valeu e tchau, tchau.
Tchau, tchau.